Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 19 minutos para o meio-dia, 20 graus a temperatura. Hoje o nosso assunto é sobre a vacinação, a importância das vacinas. Até porque, nesta última campanha da vacina contra a gripe, o Rio Grande do Sul ficou em quinto lugar no ranking dos estados com pior cobertura. E pasmem, né? São as grávidas e as crianças que engrossaram esse índice negativo, Juliana.
Verdade,
né? Aliás, vocês receberam até o questionário perguntando por que desse índice tão baixo.
É, na verdade, assim, o Ministério, né, fez um inquérito com os estados para tentar, né, identificar o porquê e fazer, talvez, pro ano que vem, propor ações diferentes, específicas.
Já sei, ano que vem a gente vai pagar para quem tomar vacina, que mole que der, maravilha. Aí vai ter cobertura, né, total.
Específicas para esses grupos, né, que como eu falei, são historicamente, né, os grupos. O que, que a gente vê também, né, quando começou a vacina da influenza, há alguns anos atrás, ela iniciou com os idosos, né, uhum. E gradativamente pelo risco, né, outros grupos passaram a ser incorporados, né, na vacinação. E a gente vê que crianças e gestantes também foram incorporadas depois. Então, assim, ainda não tem essa cultura, né? A criança, a gestante, enfim, também pode ser um fator que ainda não tem a cultura da vacinação como os idosos têm, né? Porque afora os profissionais de saúde, os idosos são os primeiros a se vacinarem. Porque isso já está há muitos anos, né, previsto para eles.
Agora, eu lembrei do que a Maria Inês colocou antes, é o efeito contrário aqui. Porque a vacina, na cabeça de algumas pessoas, é para criança.
Criança, é.
E da gripe A, realmente veio com força total com o grupo dos idosos. Então, alguém... Hoje, muitas pessoas devem pensar, não, mas a vacina contra a gripe A é só para o idoso. E não é, né?
Ainda tem, não é. Porque começou com os idosos, né?
Tu vê, né? Como a gente, às vezes, carrega esse ranço e não deixa.
É, e tem uma outra questão que as pessoas confundem gripe, né? O que, que é gripe, na verdade? A vacina ela é específica para um tipo de vírus, que é o vírus influenza, né?
É,
com suas diferentes cepas, influenza A, influenza B, né? Existem vários tipos de influenza. Mas existem resfriados e outras doenças respiratórias provocadas por outros vírus e que não estão, né, dentro da vacina, esses outros vírus. Então, às vezes a pessoa faz a vacina da influenza, mas ela vai pegar um adenovírus, vai pegar um rinovírus, vai pegar um outro vírus, ela sabe, mas eu fiz a vacina e me gripei igual. Então, isso é uma coisa que atrapalha...
A gente mais ouve, né, gente?
Isso um pouco atrapalha, né, esse entendimento... de que a vacina é específica para um determinado vírus. E o vírus é uma vacina que se conseguiu fazer, é um vírus influenza, ele é um dos vírus, desculpa, que leva mais gravidade, né?
A gente pode até matar, né?
Pode até matar, pode ter outras complicações, a gente já sabe a associação deles com a doença cardiovascular, com o AVC, né? E com aqueles grupos de risco de pessoas que já têm comorbidades. A questão da gestante, ela tem uma anatomia diferente, né? Porque a expansão do pulmão na respiração é menor em função do tamanho do abdômen. Então, isso facilita também a questão da imunidade dela, com que ela evolua de forma mais grave. Então, às vezes, o que falta, talvez, nas pessoas é esse entendimento, porque todo mundo fala, eu me gripei, até lá
só. É o que a gente ouve falar muito. Então, gente, é importante incluída, a gente pensar no que a Maria Inês está falando aqui, porque é muito importante a gente ter isso em mente. É, não quer dizer que você tomou a vacina contra o vírus da influenza, que é a mais conhecida, a mais popular, a gripe A, ele vai te imunizar contra o vírus da influenza. Você pode pegar gripe, que é o normal, com qualquer vírus de menor potência, pode se gripar? Pode sim. Então, vamos tirar da cabeça que tomar a vacina contra a gripe A, que todos os anos o Ministério da Saúde propõe para o Brasil todo, não quer dizer que você está imunizado e disse, ah, então não adianta tomar a vacina porque eu vou me gripar igual. Então, tentar tirar isso da cabeça das pessoas, né, meninas? É interessante.
É, e até assim, a gente tem mudado de uns anos para cá a nomenclatura, né? Porque muitos anos se usou, ah, é campanha de vacina contra a gripe. E a gente tem trabalhado na comunicação agora, né? Já de uns anos para cá, é campanha de vacina da influenza.
Da influenza.
Não mais da gripe, porque se a gente usa o termo gripe, as pessoas realmente vão associar, né?
Ah, eu até fiz... porque existem milhões de vírus,
vírus,
né,
que causam isso. Isso,
causam,
então,
doenças
assim,
respiratórias em geral.
É, então também nós, né, detectamos isso e passamos a trabalhar com campanha de vacina da influenza e não mais a da gripe, né?
Então, gente, vamos deixar isso bem... Aliás, espalha isso, né? Isso aí que você tem que espalhar. Isso aí, você vai lá no seu WhatsApp agora e espalha, né? Quem sabe um dia a gente vai conseguir amenizar ainda mais essas informações truncadas. Eu queria continuar nessa pesquisa aqui de índice baixo para o Rio Grande do Sul, porque, inclusive, a Secretaria Estadual da Saúde, ela está propondo uma pesquisa para entender os índices baixos da vacinação contra a gripe ou a influenza no Rio Grande do Sul, porque o estado ficou entre os estados com pior desempenho esse ano. Então, quer dizer, com o passar do tempo, a gente imaginou que essa vacinação fosse cada vez mais sendo aceita, né, pela população. E parece que a gente está regredindo, gente.
É, na verdade, quer
falar? É importante realmente a gente fazer o diagnóstico, né, desse cenário, até para que se tenha estratégias para melhorar, né? Então, vamos ver o que está acontecendo mesmo.
O que vocês acham que pode acontecer para criarem essas estratégias?
É, eu acho que
porque,
nem
querendo ou
situação...
não, está se fazendo o dever de casa, né? As secretarias, as UBSs, o Ministério, enfim...
É, na verdade, sim, dificilmente você vai encontrar um único fator, né? Então, nós vamos ter multi-situações aí, né? Ah, de repente, as pessoas vão alegar a questão de acesso, vão alegar a questão da credibilidade na vacina, vão alegar essa confusão do que é gripe, do que é influenza, do que é outras coisas.
Uhum.
Então, talvez tenham várias frentes, né? Várias estratégias que tenham que atuar para se chegar no sucesso da vacinação.
E eu acho importante também aquilo que já foi falado antes, né? As pessoas só se preocupam quando vem a doença, né? Se a gente for pensar lá, a grande pandemia de influenza A veio ali em 2009, né? Nas primeiras campanhas de vacina em que foi introduzida a cepa do vírus H1N1, a cobertura era altíssima. As pessoas iam correndo para fazer de medo, né? Por ser uma cepa nova que tinha vindo. E
como
o que
você
que
fala em cepa, você
é algum
refere...
tipo.
Tá.
Um tipo,
nossa,
né? A gente tem,
é uma,
né?
Técnica.
Ah, é isso. O tipo, a gente tem, né, a cepa do vírus H1N1, H3N2. Então, foi uma cepa nova, um tipo de vírus novo que veio e que causou um grande número de óbitos lá em 2009.
Aí o povo se desespera.
Aí,
né?
Aí volto, né? Como o caso da febre amarela que eu falei antes. Aí, logo no início que foi introduzido o H1N1, as pessoas iam correndo de medo de morrer, porque muitas pessoas morreram, né? E a gente sabe que o H1N1 é que mais pode levar ao óbito. Aí, o que acontece? As pessoas estão com uma... Né? A gente tem uma cobertura maior, o número de óbitos cai. O que as pessoas começam? A não vacinar.
Uhum.
Né? Achando que... Né? Ah, eu já me vacinei, não vai mais existir. E assim, a vacina da gripe, a gente tem, como a Maria Inês falou antes, as vacinas são produzidas de formas diferentes, ou partículas de vírus, né? Enfim, ou partes de vírus, de bactéria. E a vacina da gripe, ela é uma vacina, dependendo do tipo, né, de que ela é formulada, a gente ou faz uma vez na vida, como a da febre amarela hoje, né, que é uma dose ao longo da vida, ou tem um reforço a cada 10 anos, como a do tétano. E a da gripe, ela tem que ser feita anualmente. Então, assim, eu fiz a vacina da gripe lá em 2017, em 2018 eu não fiz, eu vou estar imunizada. Não, né? Dependendo da formulação, ela tem uma imunidade por um período de tempo.
Uhum,
então,
uhum.
Assim, tem que fazer todo ano. Então, acho que isso também pode ser um fator. Eu fiz ano passado, esse ano acho que não precisa eu fazer. Precisa.
E, aliás, agora vem uma segunda etapa aí também da vacina, da influenza ou não? Quem tomou vacina agora já deu para esse ano.
Para este ano, sim.
Sem contar que, na verdade, é feito um monitoramento a nível mundial, da circulação do vírus, porque os vírus sofrem mutações, né? Então, a vacina que é aplicada, por exemplo, no inverno dos países do hemisfério norte, Ela está sendo avaliada agora, está sendo fabricada agora. Quando chega lá em dezembro, que é o inverno deles, né, ou novembro, dezembro, eles aplicam a vacina lá no hemisfério norte. Uhum. Enquanto isso, está sendo avaliado a circulação do vírus, para que quando chegar no meio do ano, em abril do ano que vem, nós temos uma vacina aplicada para o nosso inverno, né? Então, ela vai mudando à medida que se detecta qual é o tipo de vírus influenza que está circulando. Né?
Certo. Eu queria chamar a atenção para... Nossa, como passou rápido, hoje eu tenho 10 minutos para a gente acabar o programa. Para que vocês reforçassem também e falassem sobre a importância da vacina HPV. Para quem nunca ouviu falar, não conhece o que é o HPV, existem duas vacinas contra o HPV. A bivalente, que previne os tipos 16 e 18 e é aprovada no Brasil para meninas e mulheres a partir de 9 anos. A vacina quadrivalente, além dos tipos 16 e 18, previne os tipos 6 e 11 e é aprovado no Brasil para meninas e mulheres de 9 a 45 anos e para meninos e homens de 9 a 26. O HPV é uma doença transmissível por ato sexual que até então é a menina que passa para o menino. E, só que agora também existe probabilidade do menino passar também. Queria que vocês explicassem um pouquinho até para a gente ter a real importância e a realidade do que é o HPV na vida de qualquer pessoa, porque pode matar também, se não cuidar.
Na verdade, assim, o papiloma vírus humanos, que é o HPV, né, ele existem muitos tipos, né? Alguns tipos deles, desses HPVs, eles podem levar a lesões cancerígenas.
Sim,
né?
É.
A transmissão, ela independe, menino para menina, menino para menina, pode acontecer de ambas as formas, né?
Certo.
Na menina, a gente sabe que ao longo dos anos começam com lesões de HPV e que podem evoluir para câncer de colo de útero, os cânceres de boca, de orofaringe, né? Nos meninos, o câncer genital também, perianal, nas meninas também. Então, enfim, toda essa parte, digamos, genital, né?
Uhum.
E oral também. O que acontece, embora a vacina tenha essa amplitude de faixa etária onde ela possa ser aplicada, a nível de saúde pública, essa não é toda essa faixa etária, né? Ela ficou determinada às meninas de 9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14 anos, né?
Que seria uma fase, digamos, mais perigosa de
na verdade, a gente está se antecedendo a contaminação, né? A probabilidade de contaminação. Então, quando você vacina uma menina de 9 anos ou um menino de 11 anos, você está querendo deixar ele imune para a vida adulta dessa
até
criança.
Até porque é o início também de uma, entre aspas, né? Porque vai saber de uma vida sexual mais ativa, digamos.
Isso é um dos grandes mitos e tabus que às vezes rebarram a questão da vacina do HPV, que muitos pais têm assim, mas se eu vacino minha filha, significa que eu estou liberando ela para atividade sexual? Não, eu estou prevenindo para que quando for o momento dela, seja lá, sei lá...
É porque a prevenção não é feita em cima da hora, né, gente?
Eu ia dizer isso.
A prevenção não vai fazer lá os 20 anos de idade, a prevenção ela tem que ter um determinado tempo.
Sim. Então, na verdade, quanto mais precoce a gente tiver a garantia, né, disso, mais saudável, né, essa menina vai ter, vai ser, e esse menino também. E aí, o que acontece, na verdade, é que a probabilidade de ter contato com o vírus, ela vai se tornando maior ao longo do tempo. Então, a gente tem que se antecipar a isso, né? E essa é uma vacina, por exemplo, que as pessoas não conseguem observar o resultado dela, né? Porque, assim, qual é a probabilidade de eu desenvolver um câncer de colo de útero? Vai ser lá com 30, 40, sei lá quantos anos, né? Mas começou lá na adolescência ou no adulto jovem, né? Então, esse impacto dessa vacina, ele vai se dar, talvez daqui uns 10, 15 anos, a gente vai começar a ter a diminuição desses cânceres, né? Olha o que é o desgaste de uma pessoa com esse tipo de problema para si própria, cirurgia, quimioterapia, sei lá, quantas coisas tem que fazer, o impacto financeiro disso para a saúde pública, da família, né? O impacto social. Então, isso é a gente está plantando para colher no futuro. Essa é a realidade da vacina do HPV.
E a gente sabe que também existe uma época de campanha, né, dessa vacina do HPV, também junto às escolas, há um serviço feito para que principalmente mães e pais não se apavorem quando chegar, por exemplo, eu não sei se existe uma época específica, Juliana, dessa campanha.
Na verdade, hoje ela está no calendário.
Até cobrindo aí a vacinação dentro da escola, porque aí a amiguinha vacinando dá mais força pro amiguinho e assim vai.
Na verdade, quando ela foi introduzida, né, foi feita uma grande campanha a nível nacional, porque você não tinha ninguém vacinado e tu tinha uma faixa etária ampla para abranger. Hoje, algumas unidades têm alguns programas, né, vinculados à Secretaria de Educação e atuam nessas escolas, e para as demais, então, está disponível, né? O que, que a gente tem também, como a Marinês falou antes, a gente tem aqueles momentos de intensificação de vacinas, então a vacina dos adolescentes também é aplicada quando nós temos as semanas, né, de mobilização nacional de multivacinação, que nós chamamos, geralmente acontece no mês de agosto, né, em que um sábado também na unidade ela funciona, né, fora do horário comercial, que é o normal, para possibilitar, então, esse pai, essa mãe que trabalha durante a semana e que não possa levar o seu filho, que leve, né, num dos serviços para ele poder receber a vacina. Então, essa é uma forma também de ampliar o acesso, né, e possibilitar um outro horário de funcionamento do serviço para que essa criança seja levada.
A questão da atividade na escola seria para melhorar esse acesso, mas ela requer também que esses pais autorizem esse adolescente a fazer a vacina. Então, existe um documento, né, autorizando, já que o adolescente está sozinho, está em companhia do seu responsável. A gente sabe que é uma faixa etária que eles têm medo de injeção, então às vezes, né, meu pai autorizou, mas eu não entreguei o papel porque eu não quero fazer a vacina,
gente,
ou eu não levo a minha carteira de vacina.
Eles não vão cortar a cabeça
então,
de vocês,
vezes,
é só uma picadinha.
A equipe da unidade se programa para vacinar 200 adolescentes numa escola grande, chega lá, vacina meia dúzia, porque a maioria não levou autorização,
esconde,
não levou o cartão de vacina.
Também tem a parte deles, né, dos adolescentes.
Sim, escondem, as equipes nos relatam.
A gente alerta
isso.
Os pais, porque eles têm que saber, né, que não foi realizado em função disso. E aquela coisa assim, ele, né, faz uma fila lá de adolescentes para vacinar, aí a primeira menina vacina, e ela se sente mal.
Aí passou do teatro
aí,
também.
Aí desmaia meia dúzia atrás. Né? Então, às vezes, também isso atrapalha um pouquinho, né? Essa questão da adesão à
Agora, se essa
vacina,
gurizada,
né,
tivesse nítido na sua cabeça a importância dessa vacina, por exemplo, na minha época, eu não lembro, nós não tivemos, eu não passei por campanhas assim do HPV, por exemplo. Quem dera se eu tivesse passado, né? Então, hoje está aí toda a tecnologia, a prevenção, né? Quanto mais você consegue se imunizar para passar uma vida digna, né? Digamos assim, evitando doenças que podem te causar aí uma dor de cabeça pro resto da vida. Porque o HPV, que eu saiba, não tem uma cura total, assim, quando tu
dependendo do estágio em que
é... Tu vai se passar tratando sempre, né?
Dependendo do estágio em que é diagnosticado, sim, pode resolver, né? Mas, às vezes, alguns casos é silencioso e vai se dar conta quando já tá no estágio mais avançado.
E aí tem que tratar o restante da vida. Meninas, eu tenho 2 minutinhos para encerrar o programa. Eu queria 1 minuto de cada uma para a gente reforçar mais uma vez a importância das vacinas, para que vocês consigam trabalhar de uma forma... vocês devem ouvir várias coisas, né, no cotidiano de vocês em termos de não vou vacinar por isso, por isso, por aquele outro. Deve surgir coisas, né, do arco da velha. Então, reforçar mais uma vez... E agradecer a presença de vocês hoje nesse importante bate-papo aqui, porque querendo ou não, se uma pessoa hoje mudou de ideia e disse, então quer dizer que então tá bom, já valeu o nosso bate-papo hoje, né?
Na verdade, assim, o que eu gostaria de levar à população é que o Brasil tem um dos programas de imunização mais completos do mundo, né? Ele é ofertado de forma gratuita, ele é ofertado em todas as unidades básicas de saúde. A gente sabe que tem muitos locais que nem toda unidade oferta todas as vacinas, que há uma dificuldade de acesso maior. Então, que assim, né? Que a pessoa tenha consciência também, que a população tenha isso, que a vacina ainda é a principal forma de prevenção das doenças, né? E a gente sabe que às vezes, né, é porque vacina dói, é porque isso. Eu acho que o incômodo de uma vacina é muito menor do que o incômodo de um tratamento, né? Vamos pegar um tratamento para hepatites, né? É um tratamento, assim, muitas vezes agressivo, que dá vários efeitos colaterais, né? Que pode acontecer.
Caro.
Né? Uhum. Caro, mas, assim, para a pessoa, principalmente.
Isso se a pessoa não morrer, né?
É.
Porque a hepatite mata, né?
Mata. Então, assim, que é a principal forma de doenças e que o incômodo, às vezes, da vacina, né? É bem menor do que uma doença.
Ai, é só uma picadinha, gente. Eu já tomei a vacina do tétano, eu não vou esquecer nunca aquele líquido entrando. E vale a pena, não tem essa, né?
É, exatamente. É, lembrando assim que a segurança das vacinas, né? Então, desde sua pesquisa até o seu lançamento no mercado, existe todo um processo longo que garante essa segurança. E que quando o Ministério da Saúde coloca uma vacina no calendário, ele já passou por todo um processo que é, assim, sociedades que avaliam a importância de se introduzir uma vacina, seja a Sociedade de Pediatria, de Ginecologia, de Infectologia. Então, não é alguém lá no Ministério sentado numa cadeira que resolve comprar uma vacina. Então, esse estudo de impacto na saúde da população já foi feito, né, por pessoas técnicas e altamente conceituadas. E que tem que se garantir que desde a compra do laboratório até a chegada no Brasil, que ela passa pelas provas de adequação, a conservação dessa vacina, a logística de distribuição no país inteiro, que é um país continental, a conservação dela nas nossas unidades para que a gente garanta que o produto seja adequado até a sua aplicação. Que no momento que eu apliquei um produto numa pessoa, eu estou dizendo, eu estou te imunizando, eu não estou te fazendo uma injeção, eu estou te imunizando. Então, a garantia dessa qualidade, que existe todo um sistema de controle disso, né? Que as pessoas tenham essa tranquilidade.
Que bom. Tanto é vigiado e é de uma forma, de um profissionalismo tal, que às vezes o brasileiro está acostumado a dizer, ai, no Brasil nada funciona, mas tem coisas que nós somos exemplo. Por exemplo, o tratamento contra o HIV, nós somos exemplo. A própria vacinação ou a imunização, nós somos exemplo, sim. E ontem eu recebi aqui um e-mail, até para reforçar agora na presença das meninas, um e-mail da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal da Saúde informando que a unidade básica de saúde do Madureira não está fazendo vacinas devido a um problema técnico no refrigerador que armazena as doses. Portanto, os usuários que necessitarem de serviço de vacina e não puderem esperar, eles, é para vocês se dirigirem ao UBS Sagrada Família, onde será feita a imunização. A secretaria já solicitou o conserto do equipamento, mas ainda não tem um tempo previsto. E é tão importante que eu fiz questão de falar, porque depois do programa, vai que alguém lá do Madureira disse, não, então hoje eu vou tomar a vacina, chega lá e diz, não, mas hoje nós não temos. Aí eles vão ficar com ódio da gente. Enfim, foi isso que aconteceu. Então, para quem mora ali ao redor da UBS do Madureira, vá para a UBS do Sagrada Família. Tá bom, gente? Juliana Argenta Calone, diretora de Vigilância Epidemiológica. Maria Inês Bertelli, atua na área de vacinas da Secretaria da Saúde aqui em Caxias. Participaram do painel hoje falando da importância das vacinas. E para você que quiser saber mais, vai, entra em alguma UBS e questiona. Vai lá ver como é que são guardadas as vacinas, né? Se interessa, enfim, participe também deste movimento da comunidade. Vem chegando aí No Ponto, atualizando as notícias da manhã de hoje. Obrigada, Matheus, na mesa de áudio. Obrigada a todo mundo que participou. Já nos falamos. Boa tarde.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.